Olá, você que nos acompanha aqui pelo site Notícias Agrícolas, de volta. Estamos aqui para agora tratarmos do mercado da soja, o fechamento dos preços na sessão desta quinta-feira, semana um pouquinho mais curta. Tivemos um feriado na segunda-feira, negócios retomados na terça e de lá para cá, mercado vem ainda testando algumas baixas, fechou em queda novamente na sessão de hoje, mercado exibindo ali entre as principais posições desse momento, queda de pouco mais de 2 pontos, e é isso que a gente vai tentar entender agora, conversando com o Enio Fernandes, consultor de mercado e de agronegócios da Terra Agronegócios, nos fazendo companhia hoje. Enio, muito boa tarde para você, seja bem-vindo mais uma vez ao Notícias Agrícolas.
Boa tarde, Carol. Boa tarde a todos. É sempre uma honra estar com vocês.
Muito obrigada. Enio, vamos falar um pouquinho desse pregão de hoje na Bolsa de Chicago. O mercado caminhou de lado. Durante todo o dia não apresentou oscilações muito fortes, mas fechou em campo negativo. É um sinal, é um momento de preocupação para os preços ou faz parte do jogo nesse momento em que a gente está a preços em baixa, Enio?
Não, eu acho... Meu ponto é um ponto fora da curva. Eu acho que acredito que o pior já está passando para os próximos 90 dias, né, 60 dias. A gente vai definir essa safra agora em agosto. Acho que o mercado teria que ter testado esses 9,10 ou 9 ou 9,15 aí. Eu acho que o pior está passando já. E agora nós vamos entrar no coração do mercado climático norte-americano, né? Hoje foi um exemplo disso. O mercado abriu em alta, logo logo os fundos se apresentaram na ponta vendedora. Eles estão com a posição vendida muito grande, principalmente no milho e na soja, mas principalmente no milho, e eles não estão, por enquanto, preocupados em cobrir posições vendidas. Agora, se eu estou com a posição vendida e o clima começa a mudar um pouco, eu estou com risco na mão e aí eu tenho que cobrir essas posições. Acho que nós vamos começar a ver isso primeiro no milho e milho a raça soja. Por quê? Acho que nós vamos ter alguma área de replantio nos Estados Unidos, um número até importante. Na visita que a gente teve lá, a gente viu o plantio, e o plantio dele não foi um plantio muito bem feito.
Era nesse ponto que eu queria chegar, Enio. Você acabou de voltar dos Estados Unidos, foi para lá, foi ampliar seu conhecimento, né? Foi fazer um curso e é claro que teve a oportunidade de saber um pouco mais da safra. Se especula muito sobre essa questão do milho realmente. Havia muito excesso de chuva no início do plantio e no decorrer, né, a gente viu pontos estratégicos ali do Corn Belt recebendo muita umidade. Como é que você pôde observar isso lá em loco, Enio? Como é que está a questão dessa safra de milho?
Eu vou fazer um comentário fundamentalista e um grafista. Primeiro, o fundamentalista. Realmente, o leste dos Estados Unidos está muito úmido. Illinois, parte de Iowa, Tennessee, Indiana, muito, muito úmido, mas muito, muito úmido. Plantaram, sim, mas o desenvolvimento da cultura não está perfeito, né? E outra coisa, o clima também está, as temperaturas estavam mais frias, a evapotranspiração estava menor, e isso atrapalhou também eles um pouco. Acredito que nós vamos ter, de novo, um número importante de replantio no milho. Acho que o mercado ainda não viu isso. E por que não? A gente está com estoque alto de soja e milho no mundo, e hoje, quando você vai em Chicago, nas bolsas, hoje, esses algoritmos financeiros, eles gestam as posições, né? Você programa o computador e esses algoritmos fazem conta, e eles são muito, o suporte e a resistência são muito fortes, né? Acredito que quando a gente tiver novas informações, essa volatilidade cresça. É incrível o que está mudando o mercado de soja nos últimos 5, 4 anos. Cada vez mais a volatilidade vai ser maior, o fluxo de informação vai ser maior, porque está vindo uma série de algoritmos novos, cada vez mais sofisticados, cruzando várias informações. Quando você tem uma informação de estoque alto e você não tem nenhum dado que contraponha isso, é difícil ele sair desse intervalo. Se você olhar no caso do milho, por exemplo, vamos pegar milho. Milho, se você pegar as cotações de Chicago, há quase 10 meses, vamos falar assim, 10 meses, ele está oscilando entre 3,60 a 3,80 primeira posição. E ele não consegue sair desse range, né? Uma informação de replantio pode trazer mais volatilidade ou para cima ou para baixo, e aí os algoritmos vão potencializar essas tendências. Na soja também, você está com um range estreito, né? Ele trabalhou de 9,50, perto de 9,50, agora ele está entre 9,50 e 9, e aí a gente vai entrar no mercado de clima também, e tem muita coisa para acontecer. Acredito que as mínimas já foram testadas no prazo de 60, 70 dias. Daqui para frente, aí daí para frente tem que ver como vai ser a soja americana, como vai ser o milho americano.
E até esse momento a gente não tem uma ameaça à safra norte-americana, né, Enio? Falando especificamente sobre as questões climáticas.
Eu gosto muito de acompanhar o NOAA, National Oceanic Atmospheric Administration, que é o site do governo americano de clima, porque ele tem mais boias nos oceanos, né? E o NOAA mostra que nós vamos ter, entre junho, julho e agosto, temperaturas acima da média. O mês de agosto, até o dia 15 de agosto, temperatura acima da média. Depois do dia 15 de agosto em diante, as temperaturas voltam na média. Mas junho e julho e o começo de agosto acima das médias. Mas as precipitações dentro das médias. Então você não vê nenhum grande risco. Logicamente, quando as temperaturas estiverem muito altas, uma ou duas chuvas que falhem vão deixar os mercados muito nervosos e a gente vai ter essas posições muito voláteis. Depois, vindo a chuva, você também vai ter realizações muito importantes. Incrível! A gente chegou agora de lá, né? Fomos fazer um curso de economia, macroeconomia. É impressionante a sofisticação desses novos algoritmos que estão surgindo aí, para tentar decifrar as tendências grafistas.
Enio, esses algoritmos eles servem como como uma espécie de caminho ali para que os especuladores, enfim, os fundos, eles possam caminhar ali naquela trilha e definindo ali seus patamares de suporte e resistência para os preços e conseguirem negociar nesse intervalo, é isso?
Parabéns, você foi perfeita na sua descrição.
É isso que esses algoritmos pretendem fazer, deixar, apesar da volatilidade maior, um intervalo mais bem definido para evitar de repente prejuízos ou algo. Prejuízos serão sempre, eles vão existir, mas que eles sejam mais amenos de repente.
Serão minimizados, eles
Isso.
cruzam inúmeras informações. Vou te dar um exemplo. O investidor hoje, ele não investe só em soja. Ele investe em soja, milho, trigo, petróleo, ouro, prata, índice S&P 500, né? E isso está tudo interligado. Ele perde dinheiro no S&P 500, ele vende soja, ou ele ganha dinheiro na soja e muda o dinheiro do S&P 500, que é um índice da Bolsa de Nova York, para a soja. Quer dizer, os algoritmos calculam aonde estão as possibilidades de alta maiores, né, e de perdas maiores também, e eles tentam trabalhar nessa diferença, sempre tentando maximizar ganho independente do ativo. Então, há muita gente que está operando soja, não tem nem um pouco de interesse em soja, milho, nem nunca vi um pé de soja, né? Então, o que me inspira, isso não é novidade, isso acontece no mundo há muito tempo, mas o grau de sofisticação desses novos programas está ficando cada vez mais complexo, o que deixa para qualquer um que tenta entender o mercado de soja, um desafio enorme. E o produtor que opera nesse mercado, que carrega sua vida, seu patrimônio nessa atividade, ficando cada vez mais, tendo que ficar cada vez mais profissional, buscando informação de boa qualidade, errando sim, às vezes acertando sim, às vezes, mas sempre tentando procurar informações cada vez mais profissionais.
Claro. Enio, inclusive a gente já vê, né, que os fundos, como você falou, eles seguem vendedores, têm uma posição vendida bastante expressiva. Aí nesses últimos meses a gente pôde acompanhar que eles seguem empilhando posições ali na ponta vendedora e não tem motivo, não tem ambiente agora para reverter esse quadro e voltar e voltar para a ponta compradora agora, né, Enio?
Não, porque se você pegar os dados de plantio, você pega os dados de plantio, eles estão em linha com a média de 5 anos. Um pequeno detalhe para um lado ou para o outro. O desenvolvimento da safra, saiu o primeiro dado do milho, foi um pouco preocupante, já abaixo de 70%, mas também nada avassalador. E você tem estoques altos. Quando você tiver informações novas que ameacem as posições do fundo, Esses próprios algoritmos vão tentar se proteger de possíveis quebras de resistência, né? E aí você vai ter momentos de alta. Caso o clima continue perfeito, o plantio perfeito, tudo desenvolvendo perfeito, ele não tem por que encontrar ameaça na sua frente. Ele não tem, o algoritmo ele não acha nada, ele só interpreta o que está na frente da sua tela, né, dos seus dados. Então, como ele não tem que acreditar em nada, se o clima está perfeito, ele vai tentar quebrar suportes e ele vai tentar se proteger disso. Então, o resumo da ópera é: enquanto você não tem a verdadeira ameaça para a safra americana, eu configuro estoques positivos lá na frente, os preços devem ficar comportados. Mas, de novo, nesse intervalo de 70 dias, 60 dias, eu acredito que o pior já passou, porque agora nós vamos entrar num mercado muito climático, muito volátil.
Tá certo. Enquanto isso, a gente vê os preços aqui no Brasil, portanto, ainda muito dependentes do câmbio. Aquela situação, toda a política que a gente viu há 2 semanas, com a delação dos irmãos Batista, que envolveram o presidente Michel Temer, promoveram uma disparada do dólar. Depois a gente viu os ajustes acontecendo e agora o mercado tentando se acomodar de novo entre os 3,20 e 3,30. Enquanto o dólar trabalhar nesse intervalo, Enio, como é que deve ser a formação dos preços aqui no Brasil? A gente também deve ter preços acomodados e mais limitados nesse momento?
Na verdade, eu tenho um ponto aqui. Eu falei hoje lá nos Estados Unidos de novo, falei com várias pessoas no Brasil hoje. O Brasil hoje foi completamente parado. Do Iapoque ao Chuí, do Porto de Rio Grande ao Porto do Maranhão, completamente parado o mercado, o produtor ausente, porque o mercado não atraiu, né? A gente tem que lembrar que muitas posições precisariam ser feitas até o dia 30 do 5, devido a contratos, principalmente mais ao sul do Brasil, né? A empresa, o produtor manda para os portos e ele tem datas para realizar alguns heads. E uma data importante era 30 do 5, que já passou. Então, agora, para você atrair os novos vendedores do físico para o mercado, você vai ter que fazer alguma coisa. Ou se câmbio não ajudar, acho que não ajudar, o prêmio deve ajudar. Tanto é que os prêmios subiram, né? Alguns dias atrás eram 30, 40 acima, hoje você fala 60, 55, 52 acima, dependendo da posição que você está. Então, se o mercado continuar, o câmbio ficar entre 9, 3, desculpa, 3,25, 3,21, 3 e nesse intervalo, e Chicago não subir, eu acredito que o produtor vai vender da mão para a boca, paulatinamente, muito suado. E também, isso começa a preocupar as traders, porque as traders têm que fazer seu volume de exportação. Ela tem que fazer exportação de milho, ela tem que fazer exportação de soja, para ela pagar o seu custo fixo, né? E se isso não começar a acontecer, começa a preocupar. O ponto positivo é que a demanda segue muito, muito forte.
Enio, a gente vê que essa demanda ela já está refletida no interesse de compra, né, das tradings, enfim, dos grandes compradores, dos importadores e tudo mais. Agora, o interesse de venda ainda está muito retraído, né? O produtor segue bastante retraído. Enio, como é que ele consegue ir fazendo o escalonamento dessas vendas com uma capacidade de armazenagem ainda bastante limitada no Brasil, a colheita do milho safrinha começando e esse produto chegando também. Como é que ele consegue organizar essas informações para tentar ali não vender num momento mais complicado, para vender nos repiques que Chicago ou o câmbio trouxerem? Como que deve ser esse alinhamento de informações?
O nosso número é que a safra já foi vendida quase 60%, 57% já foi comercializada no Brasil, né? Então, um bom volume já foi comercializado. O segundo é que nós temos produtores diferentes de outros produtores, né? Alguns produtores mais gestores, o que que eles fizeram, né? Eles venderam lá no passado, venderam em janeiro, venderam em fevereiro, quando deu março e abril, eles saíram completamente das vendas e agora eles começam de novo a tentar sentir o mercado, se eles vão vender milho ou se eles vão vender soja. Se o mercado continuar como está, a tendência é ele entregar milho e segurar a soja. Bom, e nós temos outros produtores que não venderam lá atrás, venderam muito pouco em janeiro e tinham contas para pagar em março, tinham contas para pagar em abril. Esses tiveram que amargar prejuízo e vender soja a R$ 6, R$ 7 abaixo do que está hoje, né? E isso tornou difícil a sustentação das margens. Mas na grande maioria dos produtores, eles vão, conforme o milho foi entrando, a comercialização de milho também deu uma adiantada boa no Brasil, aqueles rally de câmbio, eles aproveitaram, fizeram posições. E eu acredito que ele vai tentar, segurar a soja e ofertar milho, para fazer seu fluxo de caixa.
Enio, e esse cenário para o milho também não é um cenário muito confortável para o produtor, né? Ele também vê alguns fatores importantes aí pesando sobre as cotações nesse momento, e ele também vai ter que ele vai precisar de bastante estratégia para comercializar o milho, brasileiro nesse momento, né?
Sim, em verdade, né, a produtividade do milho vai ser, tudo indica, vai ser bem acima do que o mercado, que o produtor esperava, né, por isso ele está menos vendido. Segundo, porque ele, esse ano, o ano passado teve uma quebra muito grande, é mais um motivo para ele estar pouco vendido. E terceiro, é que o dólar caiu, também é outro motivo para ele estar pouco vendido. Como a maioria dos produtores estão pouco vendidos, qualquer rally de preço, ou por causa de Chicago, ou por causa de dólar, devem ser aproveitados. E foi isso que ele aproveitou esses dias atrás. Quero lembrar que há poucos dias atrás a gente tinha dólar a 3,09, né? Hoje parece barato, mas hoje é 3,25. Você tem um gap aí importante. Acredito que o produtor deve ficar muito atento ao mercado do milho e aproveitar as oportunidades que for surgindo para irrigar seu fluxo de caixa. Porque realmente tudo indica que nós vamos ter uma safra muito robusto.
Enio, para a gente finalizar, esse cenário político que a gente se encontra, a economia numa fase de transição, hoje saíram números do PIB, vieram positivos, conseguimos, né, dar um passinho à frente da recessão, enfim, dados que são positivos, mas precisam ser olhados com bastante cautela. Tudo isso, a gente ainda tem uma maré de incerteza muito grande, né? Assim, a gente ainda vê um cenário bastante incerto, a insegurança também tem permeado os negócios aqui no Brasil. Isso muda a percepção, a perspectiva de comercialização do produtor brasileiro, seja ele para soja ou para milho, ele consegue ver as coisas com mais clareza? Ou nesse momento ele prefere de repente segurar a sua safra e garantir ali a sua renda do que vendê-la porque ele não sabe quanto vai valer o dinheiro dele? Esse cenário atual muda a percepção do produtor rural?
Todo empresário hoje está com um grau de risco extremamente alto, porque você não sabe quem vai ser o ministro da Fazenda daqui 2, 3 meses, 4 meses. Você não sabe nem se nós vamos ter presidente 2, 3 meses, 4 meses. O dólar está acomodado, mas o dólar está acomodado porque o mercado acredita que as reformas vão passar, tanto a trabalhista quanto a previdenciária. Mas transformações nessas reformas podem afugentar o capital. Sobre esse PIB que veio no caso do agro, só o agro entregou 13%, a gente tem que lembrar que nós estamos entregando uma safra absurdamente alta de soja, né? E nós vamos entregar uma safra absurdamente alta de milho. E nós estamos comparando com um ano anterior que teve uma quebra de safra, né? E na verdade são trimestres passados, né? Então, esse dado de melhora no PIB, eu veria ele um pé atrás. Eu não estou com esse otimismo, não. Os dados que nós estamos encontrando no mercado são preocupantes ainda. A economia nossa parece que quer respirar, mas ainda não está respirando. Precisamos, dar uma incrementada nessa economia, precisamos gerar emprego, precisamos gerar renda, precisamos organizar as casas. O grau de incerteza é enorme. Se o grau de incerteza é enorme, todo mundo investe e aposta no seu negócio muito paulatinamente. Por isso que todo empresariado está retraído. O produtor rural não é diferente. Ele está inseguro. Ele não sabe como é que vai ser o ano que vem. Ele não tem noção de como que isso pode definir. Ele pode vender a soja dele e ver o dólar explodir. Ele pode não vender a soja dele e pode ver o dólar voltar a 3. Quer dizer, o grau de incerteza no mercado hoje é enorme. E isso retrai investimento. Isso acontece no campo, isso acontece na cidade. A gente tem que pelo menos definir o que vai acontecer. Lembre que semana que olha o que vai acontecer semana que vem. Semana que vem nós temos no dia 6 o julgamento da chapa Dilma Temer. Se vai ser
Certo.
vai ser caçado ou não essa chapa. Você tem o supply e demand, o oferta e demanda mundial do USDA, que vai sair no dia 9, né? Você acabou de ter um corte de um ponto percentual no Copom. O mercado reagiu bem hoje, tranquilo, né? Que o mercado já esperava isso. E hoje, agora, o Trump acabou de quebrar o acordo climático, dando um novo entendimento à economia americana, vai deixar a economia americana muito mais competitiva, o que, a teoria, puxaria muito a China crescendo, os Estados Unidos crescendo, puxaria um pouco a demanda por commodities. Então, nós estamos num momento muito turbulento que a gente não sabe quem vai governar esse país nos próximos meses, né? Então, a gente tem que definir isso para ter um mínimo de planejamento. Isso vai se definir logo nos próximos 3 meses, aí 2 meses nós vamos definir. Falando diretamente para o empresário rural, o momento de clima mais nervoso vai ser agora nos próximos 60 dias. O momento de mercado político no Brasil, o mais nervoso, vai ser agora nos 60 dias no Brasil. Então, esses 60 dias, ele tem que dormir mercado, pensar mercado e almoçar mercado.
É verdade. Excelente maneira de concluir aí essas orientações, essas análises. Enio Fernandes, muito obrigada pela sua participação, pelas suas informações compartilhadas aqui conosco. E você sabe, volte sempre que quiser, sempre muito bem-vindo aqui no Notícias Agrícolas.
Para mim é um prazer estar aqui e um abraço a todos. Esperamos que a gente tenha uma grande safra de novo, que a gente consiga capturar nossas margens. Um abraço.
Um abraço, Enio. Muito obrigada, bom
Tchau, tchau.
trabalho para você, bom restinho de semana. Até mais.
Até mais.
E para a gente concluir esse boletim, vamos checar como ficaram os preços nesta quinta-feira. A gente começa com os números da soja na Bolsa de Chicago. A gente tem o mercado fechando em queda nessa quinta-feira lá na Bolsa de Chicago, no mercado futuro norte-americano. Contrato julho, que é o mais negociado agora, 9 dólares 13 centes por bushel, 2,5 pontos de baixa. O agosto, 9 dólares e 15, 3 pontos de queda. O setembro também, 9,15, 1 ponto mais 75 de baixa. E o novembro fecha com meio ponto de queda, valendo 9 dólares e 17. Lembrando que esse é o contrato de referência para a safra norte-americana. Vamos para os preços do milho, que também fecharam estáveis, com leves baixas. O julho, 3,70, 1 ponto mais 25 de baixa, perdão. Setembro, 3,78, caindo 1,5 ponto. O dezembro, 3,89, baixa de 1,75. E o março, 3,99, 2 pontos de queda. A gente conclui com os preços do trigo. O julho, 4 dólares e 29 centes por bushel, 0,25 de baixa. Mesma queda para o setembro, que fechou com 4,43. Já o dezembro perdeu meio ponto para fechar com 4 dólares e 66 centes por bushel. E o março fechou sem variação, estável em 4 dólares e 84 centes por bushel. Nesta quinta-feira, preços do fechamento lá na Bolsa de Chicago. Bom, a gente agradece a sua participação, a sua audiência e a gente volta a se encontrar nos próximos boletins. Continue conosco e seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Até mais.